na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, que fala uma língua claríssima. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Valio Bene.
Boa noite.
E continuaremos a falar a língua clara por mais 11 dias, considerando os dias corridos. Dia 17 é o último dia de O É da Coisa nesta jornada, na temporada 2021.
É isso.
I hope so. É, na temporada 2021, né? Depois aí a gente volta, né? Uhum. É, aí eu sei, vocês vão ficar tristinhos, como eu fiquei, o Valio Bene, quando acabou o Suits. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu precisava tanto. Aí volta e meia, eu vou lá, revejo. Então vocês podem rever também, porque ficam nas redes sociais. Mas não percam Valio Bene, que continuará aqui durante todo o período, né? E Bob Furuia, uma parte, pelo menos uma parte de férias. Olha, como diz meu querido Jô Soares, deixa esse copo aqui falar para mim. Boa noite, Reinaldo Azevedo. Eu posso até tomar um sustinho, mas vou falar boa noite, copo. Bob, contra aquilo que tá aí, eu vou falar o quê? Falar, não, copo, você não fala. É preciso tomar certo cuidado para ver se o copo eventualmente não está falando. Quem está meio doido sou eu.
Existe também, sim, tem possibilidade.
Tem essa possibilidade. Né? Agora, você jura que copo não fala? Juro, até o momento que o copo começar a falar. Se começa a falar, fala. O que eu vou fazer? Né? Eu diria, em regra, não.
Não fala.
Não. Eu posso estar doidão. E aí o copo começa a falar. Ah, você vai falar da Michelle? Vou, porque virou uma coisa que nas redes, na imprensa, ó, manifestação de preconceito. Como eu tenho horror a preconceito, qualquer um, quando se acusa uma determinada coisa de ser preconceito, eu vou investigar para saber. Até porque eu fiz uma postagem no Twitter falando sobre a glossolalia de Michelle Bolsonaro. Até porque isso tem...
Momento cultural. Gastou vocabulário, hein?
Hã?
Gastou vocabulário.
Não, eu vou ter que explicar o que é, né, o querido? Vou ter que explicar o que é a glossolalia, a xenolalia, né? É, até porque isso tem citação bíblica. Há livros da Bíblia que tratam desse fenômeno. São coisas laterais na Bíblia, sem muita importância. E a partir do pentecostalismo, século XIX, nos Estados Unidos, o fenômeno de falar em línguas passou a ser uma coisa assim, bastante explorada. O protestantismo tradicional nem toca nesse assunto. O catolicismo tradicional nem toca nesse assunto. Já o catolicismo carismático, que é uma vertente que se aproxima muito do pentecostalismo. E o pentecostalismo exploram bastante esse fenômeno de falar em línguas. O que é falar em línguas? Bom, nós temos duas referências, ou em dois livros da Bíblia, referência a falar em línguas. Em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Com pesos diferentes. E quem conhece a Bíblia de verdade sabe disso. Paulo trata do fenômeno de falar em línguas, mas ele diz mais importante do que falar em línguas é profetizar. E profetizar significa ter a antevisão do reino de Deus falando claramente. Aliás, é de Paulo, né? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, e supõe-se aí que língua dos anjos seja uma expressão das línguas estranhas, sem amor, ou a caridade, mas no sentido do amor pelo outro, eu nada seria. Então, ainda que se fale do fenômeno das línguas estranhas, Paulo diz, mais importante é profetizar. Em Atos dos Apóstolos, ali no dia de Pentecostes, há o relato de fenômenos de pessoas que passaram a falar em línguas estranhas. Atenção, e aí vão estudar a Bíblia, inclusive alguns que se dizem pastores, há duas palavras para designar o falar em línguas. Uma que seria falar a língua, uma língua existente que você não conhece, e isso está em Atos, a xenolalia. E outra que seria falar uma língua inexistente que só Deus compreende. Que seria um dos dons do Espírito Santo. Que foi o que teria acontecido com Michele. Insisto, são passagens laterais na Bíblia que não têm grande importância na construção do cristianismo. Em Paulo, que foi o verdadeiro organizador do cristianismo, ainda se diz que falar em línguas é muito menos importante do que profetizar, o que profetizar é muito mais importante do que falar em línguas. Aliás, esses que estão acusando preconceito, setores da imprensa estão dando curso a isso, é aquele negócio, né? Ah, a gente tem que também, não pode parecer que a gente persegue o bolsonarismo, aí qualquer chance, então fala, é preconceito. Calma lá. Ô, Volibene? Sabe quem a primeira vez associa falar em línguas estranhas a gente bêbada? Sabe onde está isso?
Não.
Em São Lucas. São Lucas aponta esse Atos dos Apóstolos. Muita gente dizia, esses estão falando essa língua estranha aí, tomaram muito vinho. Mosto. Vinho. Então eles também acharam estranho. Para eles também, esse negócio de ficar, além de ser uma simulação mal feita do árabe, do hebraico ou de qualquer outra coisa, do chinês, né? Além disso, eles falavam, ih, deve ter tomado muito vinho. Eu estou aqui gozando, satirizando quem fala em línguas? Não. Eu só estou dizendo que na Bíblia, isso é uma ocorrência muito rara. Aliás, a raridade da ocorrência se entende e se pressupõe, senhores pastores, é preciso ler a Bíblia, eu li. Se pressupõe tanto em Paulo como em Atos. Não é assim, Bob Furuya. Você vai até a esquina, diz oi e começa a falar em línguas. Não, não é assim. Um amigo seu ganha uma vaga no STF, baixa o Espírito Santo. Especialmente estando sendo filmada. E depois pega e põe isso nas redes. Olha aqui, preconceito uma ova. Ao contrário. É preciso ter respeito pelas religiões. Inclusive pelo cristianismo. Eu estou cansado de ver gente falando em línguas em cultos eletrônicos na televisão. É mesmo, o Espírito Santo para baixar precisa de câmera, de luz, de horário. Espírito Santo baixa com horário, inclusive. Espírito Santo é pontual. A hora que a câmera está ligada, baixa o Espírito Santo. E começa o xalalana, xalalala. Se o copo disser, oi, boa noite, Reinaldo. Não estando eu louco, direi, boa noite, copo. Agora, se o copo começar a me dar boa noite justamente na hora que eu entro no ar, talvez alguém esteja simulando alguma coisa para parecer que milagre está acontecendo. É isso mesmo? Quer dizer que o Espírito Santo baixa quando se está filmando para depois botar nas redes sociais? O Espírito Santo baixa quando está tendo câmera ligada para depois transmitir pela televisão? Assim como os milagres de Deus também têm horário marcado? Assim como a presença do demônio, o demônio que aparece sempre lá no corpo do, no corpo do Valdemar de Madureira, como diz o Porta dos Fundos? Você já viu esse quadro do Porta dos Fundos? É muito bom, né? Que os demônios estão reunidos e falam, o que nós vamos fazer agora? Um deles diz, vamos lá, vamos pegar o acho que é o Bush, não, acho que é o Obama, não sei, vamos pegar o Obama, vamos pegar o Putin. Aí o outro diz, não, isso não. Eu queria mesmo, era fazer o Valdemar de Madureira começar a beber. Não é isso? Em vez de tomar o mundo, o demônio vai no Valdemar de Madureira, fala, vai beber. Arruma uma amante, Bob Furia. Começa a fumar maconha. Desculpem, queridos. Eu acho o cristianismo sério demais para passar por esse tipo de coisa. Assim como tudo pode ser submetido a exame, também isso pode. A xenula ali, passar a falar uma língua que você não fala. Aliás, isso é muito associado com as religiões. É aquela coisa assim, quando a pessoa está tomada pelo demônio, aí passa a falar latim. Por que que ia falar latim, meu Deus do céu? Ah, porque é a língua da igreja. Mas foi a língua da igreja a partir de um determinado momento. Antes não era. Então o cara passa a falar uma língua que ele desconhece ou passa a falar línguas que não existem. Mas todas elas Deus compreenderia. O fenômeno da glossolalia é estudado, por exemplo, na psiquiatria. A coisa pode ser séria. Não, não estou dizendo que a primeira dama não recebeu o Espírito Santo. Agora, eu acho estranho receber o Espírito Santo ligado a uma questão de poder, poder terreno. Quer dizer que o Espírito Santo queria o André Mendonça no Supremo? É isso? O Espírito Santo falou, nossa, hoje não tem nada para fazer, vou torcer para o André Mendonça. Uma das três pessoas, uma das três manifestações do Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, uma das três manifestações do Deus falou, não, quero muito que o Mendonça seja ministro da STF. É mesmo? O Espírito Santo não tinha mais nada para fazer naquele dia? A não ser baixar na Michelle? Está duvidando? Estou circunstanciando. Estou circunstanciando. Não vê. Olha aqui. Eu vejo, por exemplo, em Aparecida, tem lá, as pessoas deixam próteses, deixam não sei o quê, de milagres recebidos. Mas a igreja tem bastante decoro. Eu nunca vi ninguém no meio de uma missa em Aparecida sair gritando que estava que paraplégico e começou a andar. Isso não tem porque não se investe nesse tipo de coisa, felizmente. Assim como a linha dominante da igreja não prevê o fenômeno da glossolalia. Embora haja um pedacinho do catolicismo que tem esse troço. Circunstanciar essas coisas e lembrar que Deus não se subordina a projetos políticos é um dever do jornalismo. E isso nada tem de preconceito. Aliás, o Sóstenes Cavalcante, acusando os outros de preconceito, disse, se fosse preto velho falando aquelas coisas que ninguém entende, aí ninguém reclamaria. Ou seja, aí é preconceito, né, Sóstenes? Aí é preconceito. Porque aí você está dizendo, não, preconceito contra negro faz sentido, agora contra gente branca que fala línguas estranhas, aí não. E não venha me dizer, Sóstenes, que eu sei que você tem uma origem também negra, Porque a questão aí é de valor cultural, nem é de cor de pele apenas. Pra cima do tio, não. Tá? Não é preconceito, não. É que, em sendo mesmo a manifestação do Espírito Santo, senhora Michele, trate com mais recato. Né? Em vez de ter alguém diligentemente filmando para depois botar nas redes sociais. Não é mesmo? Mas, em sendo o Espírito Santo, por que que o Espírito Santo estaria metido com André Mendonça entrando no STF? E o Espírito Santo indagaria: André Mendonça, você não é aquele que pediu a abertura dos templos no auge da pandemia? E falou de cristãos que poderiam morrer por sua fé? Ao que Mendonça diria: sim. E o Espírito Santo sairia correndo. E quanto a associar a glossolalia a gente que não está muito bem do miolo? Se isso é preconceito, isso já está em Atos, na Bíblia. Então aí eu recomendo que, inclusive, jornalistas que escrevem a respeito, que estudem também, ou leiam a Bíblia. Né? Para não falar bobagem. Falado? É preciso falar com clareza, como recomendava Paulo, inclusive na primeira epístola aos Coríntios, quando fala das línguas estranhas. Né? Aliás, Paulo é o rei da clareza. Só para encerrar, Volio Bene, Bob Furruia, é dele a frase que o som de cítara tem que soar como cítara, ou da flauta tem que soar como flauta, senão as pessoas se confundem. Paulo quer clareza. Paulo não quer falar em línguas estranhas. É ou não é, senhores pastores? Vocês sabem que o titio tá certo, né? Então. Titio é Carola, viu? É que é muito fácil falar sobre a Bíblia para quem nunca leu a Bíblia, não conhece interpretação nenhuma, e aí acredita em qualquer picaretagem que ouve. Fica parecendo certo o filósofo que diz ter lido tudo e diz aos seus discípulos: não preciso ler nada, já li por vocês e a verdade é essa. Né? Eu não caio em seitas de nenhuma natureza. Por falar em não cair em seitas, Augusto, esse é o primeiro editorial. Rapaz, fiquei muito comovido ontem ao ver uma foto de um vaqueiro. Um vaqueiro com um chapéu de couro. E de ver como ele estava à vontade no papel de vaqueiro. Eu estou me referindo ao homem, ao vaqueiro nascido em Maringá, no Paraná, Sérgio Moro, que foi lançar livro em Recife e resolveu, Bob Furuia, ser um nativo. Olha aí, quem está vendo, quem está acompanhando na internet, ele está com um chapéu de vaqueiro, chapéu de couro, porque é o seguinte, vamos falar de preconceito. Se você vai ao Nordeste, e aí não importa qual estado, hein? Nordeste. Assim, eu acho muito bacana dizer Nordeste. São 9 estados. Parece que todos eles falam igual, têm a mesma cultura. Tem... Como aqui no Sudeste também, né? Aliás, de novo, o Porto do Sul tem até um quadro sobre isso, né? Fica parecendo que... Olha, São Paulo, Rio e Minas não são iguais? E Espírito Santo? São iguais, né? Nossa, o sotaque é o mesmo, não é isso? Afinal, a gente é sudestino, né? Sotaque é o mesmo, cultura é a mesma, comida é a mesma, tudo mesmo. Então assim, você vai em um estado do Nordeste, põe um chapéu de couro, seja um vaqueiro. E aí tá aí Sérgio Moro. Tem um close, dá um close na foto depois, eu quero que... Olha aqui, que bonito isso, um vaqueiro legítimo, né? Vaqueiro de camisa polo, inclusive, que é uma coisa muito comum também. Né? O Sérgio Moro está lançando o livro. Dia 2 de dezembro lançou em Curitiba, dia 5 ontem em Recife, dia 7 vai ser em São Paulo e dia 9 no Rio. A propósito, Bob, vale bem para os dois.
Diga.
O que será que seria se vestir tipicamente como um paulista? Então agora vai lançar livro dia 7 em São Paulo. Como é que se vestiria um paulista? Ah, sou paulista. Como é? Se ser nordestino, se ser pernambucano é ter chapéu de couro, de vaqueiro, e ser genericamente nordestino, olha que coisa mais preconceituosa. Não porque ser vaqueiro seja coisa ruim, ou seja coisa depreciativa, não é isso. É que não existe essa generalização, ela é falsa. Ela é típica de político em campanha. É uma vulgaridade. É uma generalização estúpida. Tá bom, Sérgio Moro agora, dia 5, dia 7, vai se vestir de paulista. Como é que se veste de paulista? O que é um paulista? Ah, vou me vestir de paulista. Além de fazer as caricaturas da nossa fala, que vão falar, ô, Ramiro, caramba, essa coisa. Além disso, o que mais? O que é ser um paulista?
Tem que ficar um pouco estressado no trânsito, né?
Isso, quer ficar buzinando, o Sérgio Moro vai ficar buzinando, xingando, não sei o quê. Mas pô, dois corgos não é assim.
É, verdade, isso é o paulistano.
Isso é o paulistano. Ah, não, vai ser o cara de Barretos? Ah, ele vai usar um cinturão de agroboy? Ah, mas aí é Goiás, vai ser o Paulo. É o quê?
Fivela, é.
Fivela? Por que é que não se veste de Sérgio Moro mesmo? Por que é que o nordestino tem que ser reduzido a essa caricatura? Vem cá, ele foi a Recife? Ele conhece a escola de Recife? Que reuniu alguns dos grandes pensadores do país? Em Pernambuco, ele conhece a obra de Joaquim Nabuco? Gilberto Freire? Hein? Por que ser vaqueiro? Sempre isso. Passa a campanha, para a campanha, tem alguém sobre. Ó, falta foto em cima do jegue, o Sérgio Moro. Para a caricatura ficar completa. Agora, é claro que o mal dele. Esse é o menor dos males dele. Ele deu uma entrevista para o Correio Brasiliense. Voltou a falar em criar o tal do Tribunal de Exceção para caçar corrupto, que nada mais é do que, se fosse aplicado, criar um tribunal para ameaçar políticos. E a babaca que acha que isso é bom, para ameaçar políticos e para ameaçar empresários. Porque você imagina, Bob Furuel, lá que você tiver uma corte de exceção, qualquer coisa você fala, cuidado que eu te mando para lá. Que foi o que a Lava Jato fez. Durante 7 anos? Ou não foi? 6 anos? Cuidado que eu te mando para lá. E assim conseguiu delação, e assim conseguiu destruir a indústria de construção pesada no Brasil. Não tem receio de dizer que descaradamente isso significaria que esse tribunal seria indicado por entes internacionais, atacando inclusive a soberania do país? E tem babaca que está apoiando. Desculpe, nesse particular é babaca. Porque você apoiar uma corte de exceção, que ele chama corte de exceção, é submeter o processo político à chantagem permanente. Isso deu certo? Deu certo? Isso já foi testado com a Lava Jato. Deu certo? E aí faz uma outra proposta, que é criar uma agência reguladora para acabar com a miséria. Como é que é? Acabar com a miséria não seria mais tarefa do governo? Seria uma tarefa de uma agência independente? Ô, Vale o Bene, o ano que vem, o Auxílio Brasil tem recursos de 81 bilhões. Só o Auxílio Brasil. Fora os outros programas sociais, tudo isso ficaria por conta de um troço que não teria ingerência política, influência política, mas isso é péssimo. É um governo paralelo? Quem integra o governo paralelo? Eleito por quem? Aí ele chamou isso de pensar fora da caixinha. Não, isso não é pensar fora da caixinha, é pensar fora da razão. Nem acho que vá prosperar, mas eu não sei. Bolsonaro jamais teria sido eleito. Aí vem uma facada, não sei o que, e acontece. Então, meu filho, é claro que o excepcional acontece segundo um contexto que está dado. Tá certo? Não acontece no nada, não acontece no vazio. Mas, de qualquer modo, pode acontecer o excepcional. Então é isso. É tirar o combate à miséria da ordem de preocupações do governo, que cuidaria do quê? Vem cá, por que, que não tira também do governo os subsídios e os auxílios que se dão para as empresas? Aí fica com o governo? Aí não é agência? Se o governo for mal sucedido, bom, a culpa não é, a responsabilidade não é minha, eu tenho uma agência. Isso não faz nem sentido. Mas eu gostei mesmo. Foi da resposta que ele deu. Indagado se ele poderia desistir da postulação dele, o vaqueiro respondeu o seguinte: nós colocamos nosso projeto em andamento. Dá para usar aquela expressão, este navio já zarpou. Onde é que é? Quem que usa essa expressão, este navio já zarpou? É uma expressão que se usa em política? Alguém diz assim, num momento muito grave, diz, vale bem, dá para usar aquela expressão, o navio já zarpou. Não sei quem fala isso, mas tudo bem. Inclusive, navio é uma metáfora muito comum que a gente usa muito, que as pessoas andam muito de navio. Acredito que o nosso projeto, trazendo os partidos, a sociedade, convencendo a população de que o nosso projeto é consistente e a credibilidade das pessoas que estão nele envolvidas é o que tem a melhor chance de êxito. Então, ele disse, o meu já zarpou, eu tenho a melhor chance de êxito. Nunca tive ambição pessoal de ser presidente. Para evitar os extremos, se outro projeto tiver melhores chances, não teria problemas em abrir mão. É mesmo? Será? Agora acredito na liderança do nosso projeto. Assim como acredito que poderia abrir mão, espero que outros tenham o mesmo entendimento, porque nós precisamos somar. Então, notem, eu não vou abrir mão, eu tenho a liderança, outros, se quiserem, que cheguem, e acho que eles devem fazer isso. Ele está renunciando à candidatura em nome dos outros, menos a própria. O Dória andou flertando com o Moro, e eu brinquei hoje de manhã no comentário aqui, vai acabar sendo fagocitado pelo Moro. Fagocitose é o modo como as amebas se alimentam. Elas englobam o alimento assim, vale bem, e absorvem.
Sim.
Né? Uhum. O Moro está tentando ser a ameba do João Dória. Dizendo coisas notavelmente autoritárias. E claro, nesse esforço, foi lá no sábado, enquanto o Dória está nos Estados Unidos, se encontrar com o Eduardo Leite, fizeram uma foto sorridente, lindo, e Eduardo Leite também demonstra que é capaz de fazer fotos muito mais alegres ao lado do Moro do que do Dória. Depois de ter sido derrotado nas prévias. É um jeito de fazer política. É isso. Cuidado, Dória. Olha a ameba. Por falar em Nordeste, meninos, vamos falar em Nordeste. Chapéu de couro, aquela coisa. Isso. Agora, um problema grave ali continua a ser a água. E por incrível que pareça, um programa que era muito bem sucedido e barato se perdeu. Vai.
O principal programa de armazenamento de água da região Nordeste teve em 2021, nesse ano, o pior resultado da história. O Ministério da Cidadania estima entregar 3 mil cisternas apenas até o fim do ano. Só para a gente comparar, esse número é 64% menor do que em 2020, ano passado, quando o resultado já havia caído drasticamente. criado em 2003 no governo Lula, chamado Programa Cisternas, já teve anos, Reinaldo, com mais de 100 mil entregas e se aproximava de 1 milhão de unidades prontas, mas os recursos foram cortados pela atual gestão. Segundo a ONG Articulação Semiárido Brasileiro, hoje faltam cisternas na região, continuam faltando. Déficit é de 350 mil unidades. Outra crítica é para o abandono de regras e critérios gerais para o atendimento da demanda. Saem os conselhos municipais e as ONGs especializadas no assunto e entram as emendas parlamentares. Ou seja, algumas obras continuam sendo entregues, mas apenas em redutos eleitorais e não necessariamente nos lugares que mais precisam.
Olha, foi um desastre. Eu vi essa notícia, falei com um amigo que entende da coisa, né, que é de Pernambuco e que estuda essa coisa. Pernambuco nem é a região que mais atendida, mas é um desastre absoluto. Programa barato que funcionava. Não? Deixou de ter, digamos, esse atendimento verticalizado, passou a ser filtrado pela turma do Centrão. Então, nem se faz a cisterna e, quando se faz, ainda tem que passar pelo critério político. Não? Mas tudo isso se resolve como? Bote um chapéu de couro e faça a caricatura de um nordestino, a caricatura que um sulista tem de um nordestino. Aliás, em Curitiba, como é que deveria ser? Quando ele lançou o livro em Curitiba, qual foi a caricatura? O xerife? O que, que é? Qual é a caricatura de Curitiba? O vampiro do Dalton Trevisan? Qual é a caricatura de Curitiba? Ah, no Paraná não temos caricatura. Bom, ainda bem que não é Álvaro Dias, né? E o boletim Focus?
Pela primeira vez, o mercado financeiro projetou uma inflação acima do teto da meta do governo no ano que vem, que é de 5%, né, o teto da meta. Seria o segundo ano seguido com problemas no cumprimento desse objetivo. Em 2021, o IPCA deve ficar em 10,18%, segundo informa também o boletim Focus. Para o ano que vem, a previsão de inflação é de 5,02% na 20ª piora seguida. Os analistas também diminuíram a estimativa de crescimento do PIB, que passou de 4,78% para 4,71% nesse ano, e de 0,58% para 0,51% no ano que vem. Ainda segundo o boletim Focus, a taxa básica de juros, a Selic, deve encerrar 2021 em 9,25% e 2022 em 11,25% ao ano. Lembrando que o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne de novo nessa semana. É a última reunião do ano, Selic atualmente em 7,75%. O mercado acredita em uma alta de 1,5%, levando para 9,25%.
O que vai ser uma porrada com a devida vênia. Esses são os números da média. O mercado do Boletim Focus é feito ouvindo, né, o mercado e tirando ali uma média ponderada das opiniões, né? Os extremos de um lado e de outro não servem para fazer avaliação média. Eu quero uma realidade alternativa. Pois não, querido, vá ver o que o Paulo Guedes está dizendo, que nada disso é verdade, está tudo um espetáculo. Tá? Eu quero deixar claro que você tem essa alternativa. Só para não parecer, Bob, que a gente esconde boa notícia ou outro lado. Tá? Paulo Guedes diz que isso aqui é puro delírio do mercado, que está todo mundo contra ele. Tá bom? É isso. Endividamento das famílias, rapidinho, vai.
Levantamento da Confederação Nacional do Comércio aponta que 75% das famílias brasileiras têm dívidas hoje. Uma outra pesquisa da Serasa aponta que o desemprego é o maior motivo para elas se endividarem. 3 em cada 10 inadimplentes estão sem trabalho. Na média, Reinaldo, as dívidas são de R$4 mil. Há, claro, as dívidas muito mais caras, mas essa é uma média. Mais preocupante ainda é que essas dívidas tendem a crescer, principalmente daquelas pessoas que entraram, por exemplo, no chamado rotativo do cartão de crédito. O brasileiro nunca usou tanto essa modalidade. Bateu recorde em outubro, mais de R$21 bilhões foram comprometidos no rotativo.
E a gente sabe que o rotativo do cartão de crédito tem juros absurdos e aí as pessoas se enroscam, se enrolam. E é claro que isso depois o pagamento da dívida dificulta também o consumo, porque aí a pessoa está ocupada em pagar a dívida. né? Nós temos uma queda de renda brutal no país. Isso não foi revertido, não será revertido, e não será revertido com a criação de trabalhos de baixa qualidade, que é o que tem acontecido, né? Infelizmente. E aí nós vimos, veio a Lume Estudos, meninos, né? Vocês devem ter visto, de uma reforma trabalhista que o governo pretende fazer. Uhum. Aí eu fui ler. Querem fazer 330 alterações na legislação. E que eles chamam de uma reforma de caráter liberal. Eu não sei porque cargas d'água, e isso explica muita coisa no país, os nossos liberais, quando eles querem fazer mudanças, Bob Furuia, o povo nunca sai ganhando com as mudanças que os liberais propõem. O povo sempre quebra a cara. Eu fico muito chateado porque eu me considero um liberal. Mas eu me considero um liberal porque eu considero que certos entraves impedem benefício para a população. Agora aqui, é sempre assim, olha, nós vamos te impor mais sacrifícios para o seu bem. Não já, tá? Não já. Para o bem dos seus tataranetos. Que os seus tataranetos vão ficar super felizes. Vocês, por enquanto, vão quebrar a cara. A vida vai ser um pouco mais difícil. Isso é invariável. Isso é invariável. Então, por exemplo, essa reforma trabalhista colocaria em lei que não há a menor chance de haver qualquer vínculo empregatício com os aplicativos de entregas e tal. Ah, você quer vínculo empregatício? Calma. Talvez o vínculo empregatício no formato tradicional, não. Agora vem cá. Nós vamos congelar a situação como está hoje, sem que esses entregadores tenham nenhuma garantia de nenhuma natureza, nenhuma proteção, zero. O vale todo absoluto. É isso. Isso lhes parece bom. Tanto é que se vai consolidar em lei. Né? Ah, domingo vai poder folgar, obrigatório, uma folga a cada 7 semanas.
Meu Deus do céu.
Porque se parte do princípio de que isso dificulta a criação de empregos. É isso que dificulta a criação de empregos? Vocês têm certeza? Vem cá, à medida que você elimina o entrave trabalhar no fim de semana, isso não ajuda a não contratar em vez de contratar? Não facilita o rodízio entre os empregados que já estão ali? Do que vazou da reforma, eu não consegui ver uma medida que o pobre olhasse e falasse, nossa, minha vida vai ficar mais fácil. Tem-se a impressão frequentemente que pobre brasileiro vive no paraíso quando a gente vê a crítica que parte da elite brasileira faz. Isso é de uma alienação estupenda. Estupenda. Hã? Há gente aqui que olha para o nosso mercado de trabalho, para os nossos direitos trabalhistas e confunde o trabalhador brasileiro com o trabalhador sueco, com o trabalhador alemão, com o trabalhador dinamarquês. E não. Olhem a situação de formalização da mão de obra. É. Metade de quem trabalha hoje não tem formalização nenhuma. Isso tem ajudado o capitalismo brasileiro? Não. Isso tem sido péssimo para o capitalismo brasileiro. Porque isso rebaixa o ganho médio, baixa o consumo, dificulta o crescimento. E quando se tem crescimento, é um crescimento sem povo. A questão é saber que tipo de país vocês querem. É o país em que alguém se sente bem saindo à rua e vendo a pessoa cavucar o lixo para comer? Só comunista se ocupa disso? Digamos que eu fosse comunista. Só comunista deve se ocupar disso? Vocês acham mesmo que os comunistas são tão moralmente superiores que só eles se ocupam disso? Vocês, como liberais, não conseguem se ocupar? É uma moralidade que está acima da capacidade que vocês têm de se comprometer com o outro, de sentir empatia? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Parem de falar línguas estranhas. Comecem a falar a língua daquele que cavoca o lixo para comer. Entendeu, senhora Michelle Bolsonaro? Vamos começar.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Empreendedor, não perca a promoção Sprinter para toda a carga com bônus de até R$7.000. Compre o seu Sprinter Truck 314 Street e Sprinter Furgão 314 Street com entrada e taxa a partir de 0,79% ao mês. E mais, na compra de qualquer modelo da linha Sprinter, você ganha 3 meses de monitoramento logístico Vans Connect. Aproveite também a garantia adicional com planos a partir de R$168,11. Saiba mais em ofertassprinter.mercedes-bens.com.br. Mercedes-Benz, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Notícia fresquinha. Com Sky você tem muito mais variedade na sua TV. Tem filmes, séries, reality, esporte e muita notícia para ficar sempre atualizado. Na Sky tem tudo que a gente gosta. E com Sky pré-pago você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. A instalação é grátis por tempo limitado. Tem recargas a partir de R$9,90. Corre! Ligue agora para 0800-940-2357 e vem para a Sky. Não esquece, 0800-940-2357.
Esse negócio disso daí, de corrupção disso daí, eu antes eu falava assim, não tem. Agora eu tô falando assim, se tem, eu não tenho culpa.
Pois é.
E também, claro, né? Imagina, ainda que ele não tivesse as rachadinhas da vida, coisa que o presidente conhece bem. Você não consegue controlar lá na ponta, né? Mas é que, por exemplo, quando era o Lula, ele dizia, controla sim, tudo é coisa dele. Porque a tese em relação a Lula é o seguinte, toda a corrupção o Lula coordenou, não foi isso? Uhum. Era tudo coordenação dele. Por exemplo, se o Moro for presidente, coisa que eu espero que Deus proteja, né? Mas, enfim, o demônio também pode atuar. Digamos que seja presidente, e um dia aconteça um caso de corrupção lá na ponta, querido, é o seguinte, quem era o chefe? Né? Tem que pagar. O que tem do Bolsonaro e corrupção aí?
O presidente da República mudou o discurso sobre corrupção no governo. Antes ele vivia dizendo, não foi uma vez só não, que o governo dele acabou, extinguiu, terminou com a corrupção e que não tinha mais nenhum caso registrado. Hoje, pela primeira vez, Bolsonaro alterou o discurso e afirmou que não tem como saber. Essa foi a declaração dada numa conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio do Alvorada.
Não, Ivo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como saber na ponta tudo o que se faz, é evidente que não tem mesmo. Ou tem? Vocês sabem o tamanho que tem o governo? Né? Não tem. Agora, a questão é saber, tem vínculo com o governo federal? Não tem. Por exemplo, corrupção decorrente de orçamento secreto? Tem, né? Porque a vinculação ali é íntima. Ainda que o presidente não vá lá dizer, não, eu quero 10%, cobre 10%, há uma conivência com o sistema de distribuição de recursos. E ele sabe disso. Por falar em corrupção, tem um outro moralista, um moralista de sangue azul, inclusive, porque tem gente que confunde as varizes com sangue azul, né? Às vezes só precisa de um bom médico, mas acha que é nobreza, né? O tio não tem varizes, mas tem gente que tem. Eu só digo, não é nobreza, vai ao médico. Ou toma, tem um remédio que era anunciado aqui, um negócio varicel.
Isso.
É. Não sei se ainda anuncia. Se não anuncia, volta a anunciar. Ou... O que que é? Que é o príncipe Teofichó? Meu Deus, mas olha que coisa mais pouco nobre.
É o príncipe, deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E ele omitiu, Reinaldo, cerca de 7 milhões e 680 mil reais.
Opa. É, bastante. Ô, príncipe, que brutalidade, príncipe.
É, bastante. 7 milhões e 800 mil reais na declaração de bens que ele entregou à Justiça Eleitoral em 2018, né? No documento que ele enviou ao TSE, o então candidato disse ter cotas numa empresa chamada Sabiá Ventures, no valor, Reinaldo, de R$ 58.184. Só que documentos obtidos pelo site Poder 360, porém, mostram que a Sabiá Ventures é uma offshore que administra recursos no valor de US$ 1,37 milhões. Quase 8 milhões de reais.
Coisa feia. Isso não é coisa de príncipe. Ah, não. Pessoa de sangue azul fazendo isso. Que coisinha feia, hein, príncipe? Né? Pessoa aí tão moralista, tão severa, tão cheia de, né, coisas, de princípios. Não é mesmo? Imagina se a monarquia voltasse, correu o risco até de ser rei. Não, é que está longe da sucessão, né? Não, que coisa horrorosa. Bom, enfim, tem de se explicar, né? Ó, deixa eu dizer uma coisa. Ter offshore não é crime. Se for verdade aquilo que se noticia, omitir da receita é. Só para deixar claro, tá? Não é para ficar chateado. É isso aí, molecada.
99 segundos com Glenda Kozlovski.
Em corridas de aplicativo, o respeito entre passageiros e motoristas é fundamental para que esse serviço siga sendo realizado com excelência. Por isso foi criado o Guia da Comunidade 99, que busca espalhar educação e gentileza entre as partes. Um tratamento respeitoso é necessário do passageiro para o motorista e também vice-versa. Vale para os dois lados. Porém, você sabia que 59% dos casos de violência registrados na comunidade 99 estão relacionados à falta de respeito entre os usuários? Os motivos podem ser questões simples, como a temperatura do ar-condicionado ou a estação e volume do rádio. Para o motorista, também não é legal quando um passageiro bate a porta muito forte ou quando deixa cair migalhas de alimento, por exemplo, né? Ou seja, são situações que poderiam ser facilmente evitadas se o respeito tivesse prevalecido. Sabemos que o momento em que estamos vivendo não tem sido fácil, eu sei disso. Por isso, temos que nos esforçar para termos mais empatia, mais tolerância no nosso dia a dia. Se o ar-condicionado está muito frio, não custa, educadamente, com aquele jeitinho, pedir para aumentar a temperatura. Você precisa fazer uma parada extra durante a viagem? Pergunte se é possível e altere o trajeto no aplicativo. Lembre-se que gentileza atrai gentileza e o diálogo é fundamental. Se um motorista ou passageiro violar regras de conduta que visam o bem-estar comum, ele pode ser denunciado para a 99, que vai bloquear esta pessoa, seja ela quem for. Entre no site 99 app.com/guia-da-comunidade para ter acesso ao guia. Todos podemos ser embaixadores de uma comunidade cada vez mais segura, mais gentil. Em breve, voltamos com mais novidades sobre iniciativas da 99 quanto à segurança. Até mais.
99 segundos. Se cuida, vai de 99.
Seu caminho.
Ligação leste-oeste com trânsito congestionado para quem segue no sentido da radial. E a radial com o trânsito congestionado pra, no sentido do bairro, até pelo menos a altura da Vila Matilde. Trânsito carregado para quem segue no sentido do centro, mas o caminho por enquanto ainda vale a pena. Sky pré-pago, recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, e orçamento secreto 2022, como é que fica esse negócio aí? Vai lá.
Suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, as chamadas emendas de relator devem ser mantidas no ano que vem. Em parecer preliminar, o relator-geral do orçamento, o deputado Hugo Leal, do PSD de Dado, rejeitou as sugestões apresentadas por parlamentares para aumentar a transparência nos repasses. Ele também rejeitou uma limitar a abrangência de quais áreas poderiam receber os recursos públicos nesse formato. Pelo contrário, Leal ainda aumentou o rol, a lista de despesas que poderão ser contempladas. Pelo texto, elas foram estimadas em mais de 16 bilhões de reais.
16 milhões de reais era mais ou menos o valor que estava previsto já, quanto a isso não aumentou. Agora, essa questão da transparência é que precisa ver a que lugar se vai chegar. Né? Porque então vai se declarar que é inconstitucional governador ou prefeito ou uma entidade pedir verba no orçamento? Vai se afirmar que toda verba do orçamento tem de ter realmente um pedido feito por alguém? Como está, não dá. Como está, não dá. O Supremo entrou um pouco num vespeiro que não conhecia direito, vamos ser claros. Né? Eu acho que às vezes o ministro Supremo precisa ter informações antes de tomar a decisão. Porque depois acaba tomando uma decisão que não tem como ser cumprida. Então, assim, não pode, todo pedido tem de ser um pedido com nome. Mas isso entra como cota de verba, de emenda individual? Não, claro que não. A emenda individual é outra. Vai ter um limite para a verba de relator de orçamento? Se não pode ser 16, tem de ser quanto? As coisas estão complicadas e caminha para um choque que não traz nenhum benefício para ninguém. Né? E a PEC dos precatórios?
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir a ideia de fatiar a PEC dos precatórios. Aconteceu há pouco essa reunião, ao fim do encontro, eles não falaram com a imprensa. Os senadores são contra, Reinaldo, fatiar. Pressionam Pacheco a rejeitar a iniciativa e dizem que os deputados, se quiserem, podem acelerar a votação na casa. Fatiamento proposto por Lira numa tentativa de ajudar o governo e de antecipar o pagamento de R$ 400 no Auxílio Brasil.
Olha, o negócio é o seguinte, chegou-se, já tratamos o assunto aqui, vou falar de novo, chegou-se a debater o fatiamento, vocês lembram disso? Mas depois não se votou fatiamento.
Não.
O que se votou foi o seguinte, não, a gente muda e vai para a Câmara, a Câmara que acelere a votação da alteração, o que se tinha entendido é que era um acordo. Agora, virou braço de ferro agora ao inverso, né? A Câmara acusava o Senado de não votar as coisas e atrasar a votação. Agora a Câmara está fazendo a mesma coisa. Nós precisamos de gente que invista na paz. Por enquanto, a gente só tem gente que investe na guerra. E gente responsável não falta para falar coisa que não pode falar, gerar onda no mercado. Quer ver? Aí só. Olha como é fácil falar pelos cotovelos, vai.
A Petrobras reagiu hoje a uma declaração do presidente Jair Bolsonaro e informou que não existe nenhuma decisão tomada sobre novos reajustes nos preços dos combustíveis. E por que a Petrobras falou... Por que falou isso? Ontem, em entrevista ao site Poder 360, Bolsonaro anunciou uma queda nos valores. Diz que a estatal iria fazer uma redução ainda nessa semana nos combustíveis. O presidente, porém, não deu mais detalhes. Numa nota divulgada nessa segunda, a Petrobras afirmou que não antecipa essas decisões e que cabe ao Grupo Executivo de Mercado e Preço definir os valores. A Petrobras acrescentou ainda que os preços dos combustíveis seguem a política interna da empresa com base no mercado internacional do
petróleo. Até porque, Bob Furuia, anunciar isso mexe com o mercado.
Sim.
Entendeu? E aí a Petrobras passou a ser alvo de investigação. Sim. Quem tem ações, então assim, é o seguinte, vou congelar, não vai ter. A ação pode cair, entendeu? E quem vendeu antes, levar grana. E quem comprou, se entubar. O presidente se esquece de que a Petrobras é uma empresa de economia mista com ações na Bolsa. O que aconteceu? Vai.
A Comissão de Valores Mobiliários, Renato, a CVM, abriu hoje um processo administrativo envolvendo a Petrobras por causa dessa declaração do presidente. Como é uma empresa de capital aberto, os movimentos da petroleira têm de ser comunicados para todo o mercado simultaneamente, para não configurar vazamento de informação.
Ninguém contou isso. Não, sabe o que, que é? É o seguinte, eu estava falando hoje aqui de liberal, esquerdo, direita... Nós temos, infelizmente, eu tenho que constatar isso, nós temos o presidente mais anticapitalista da nossa história. Né? O Bolsonaro odeia o capitalismo. Isso ele já deixou claro várias vezes. Odeia. Odeia. Ele próprio admite, outro dia falando com o Guedes, Guedes, lembra, eu era contra a privatização? Sim, era. Né? E continua a não entender, não gostar do sistema. É evidente que ele não pode fazer isso. Né? Porque isso mexe com investimentos, com investidores. Eu espero, sim, a Petrobras, espero que resista, né? Porque é todo dia, né? Uma atrás da outra. Quando o Neo Guedes falando que a empresa vai acabar porque petróleo vai ficar lá embaixo e ninguém vai tirar mesmo. É o presidente. Olha, as coisas estão complicadas. Vamos dar uma andada aí, eu vou pular. E o passaporte da vacina? Parece que o governo decidiu não decidir, é isso? Tem aí algum retorno a respeito?
Tem a informação que veio de Brasília que é a seguinte, o governo cancelou, Reinaldo, estava prevista uma reunião, né, entre integrantes do governo e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas o governo cancelou em cima da hora, né, e o motivo oficial do cancelamento não foi informado.
O negócio é o seguinte, o Bolsonaro anunciou que o governo iria chamar para si a responsabilidade do passaporte e deu a entender que ia dizer, nós é que tomamos decisão sobre isso. Governos, governadores e prefeitos estão impedidos de tomar medidas nessa área. E nós sabemos que o Bolsonaro é contra. Agora vem cá, meninos, sabe quantas vezes o Supremo já se manifestou a respeito? Três vezes. E nas três vezes, o que foi que o Supremo decidiu? A competência é concorrente. Seja para pessoas entrarem no Brasil, não sei o quê. Aí sim, aí é federal. Aeroporto é federal, não sei o quê é federal. Agora, na área que cabe a prefeitos, na área que cabe a governadores, aí é concorrente, meu filho. Se o presidente não toma medida, outro toma. Dentro daquilo, insisto, que cabe a cada um. É claro que, no que respeita à entrada de estrangeiros no Brasil, exigir a vacinação ou impor a quarentena é fundamental. É o que estão fazendo todos os países. Razoáveis. E tem uma decisão nessa área aí do ministro Roberto Barroso.
Sim, ele deu 48 horas para que o governo explique uma portaria publicada em outubro que exige como requisitos para entrada no país por via aérea somente a apresentação de um teste negativo para a Covid-19 a um teste que aponte um resultado não detectável. Essa determinação do ministro ocorreu na ação em que a Rede Sustentabilidade pede para que o governo federal adote as medidas recomendadas pela Anvisa para a entrada no Brasil. Justamente o passaporte da vacinação, entre outras medidas que a Anvisa recomendou. Então, tem 48 horas o governo federal, o Ministério da Saúde, para se manifestar a respeito.
Deixando claro, o Bolsonaro se manifestou sobre o governo ter o monopólio das decisões, seja para o passaporte da vacina para a entrada de estrangeiros, seja aqui no passaporte interno, atestado de vacinação, para participar de determinadas atividades. O governo é contra esses controles internos e externamente, e em relação à entrada de estrangeiros, essa coisa relaxada aí, contra a qual a Rede se manifestou. Hã? O Supremo está deixando claro que o governo não pode simplesmente ignorar as exigências de saúde para a entrada de estrangeiros. E no que diz respeito à questão interna, aquilo que o Bolsonaro chegou a anunciar para a sua turma, que o governo ia chamar para si, isso já tem decisão do Supremo. Acabou. Já perdeu. Né? Nova York tem vacina obrigatória. Como é que é?
Isso. A cidade de Nova York anunciou hoje que a vacinação contra a Covid será obrigatória para todos os funcionários do setor privado também a partir do dia 27 de dezembro, medida que já vale para os trabalhadores do setor público. O prefeito Bill de Blasio também vai ampliar o uso do comprovante de vacinação para acessar espaços fechados como restaurantes e teatros a partir do próximo dia 14. Os pais de crianças de 5 aos 11 anos de idade serão obrigados a apresentar o comprovante da vacinação para os filhos acessarem esses lugares.
E um levantamento feito pelo Washington Post mostra que a média móvel de novos casos nos Estados Unidos nos últimos 7 dias voltou a ultrapassar a marca dos 100 mil, foram 118 mil novas infecções por dia, em média. Na semana passada, é o maior número desde setembro, deixando claro que isso ainda tem a ver com a Ômicron, tem a ver com a Ômicron que já chegou a 15 estados. Mas esses casos aqui ainda são casos de outras variantes, é de gente que não tomou vacina, sobretudo. Os principais responsáveis são as pessoas que não tomaram vacina. E, claro, depois acabam passando também para vacinados, porque tem a parcela, né, que contrai mesmo vacinado. Falando nisso, ó, dorzinha boa aqui, tomei minha terceira dose hoje.
Aê! Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Notícia fresquinha. Com Sky você tem muito mais variedade na sua TV. Tem filmes, séries, reality, esporte e muita notícia para ficar sempre atualizado. Na Sky tem tudo que a gente gosta. E com Sky pré-pago você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. A instalação é grátis por tempo limitado. Tem recargas a partir de R$ 9,90. Corre! Ligue agora para 0800-940-2357 e vem para Sky. Não esquece, 0800-940-2357.
Quer manter seu caminhão rodando sempre bem, com o melhor desempenho e segurança e o menor consumo de combustível? Então você precisa estar com a manutenção em dia. E a melhor maneira de fazer isso é contar com os planos de manutenção Mercedes-Benz. Além de terem os melhores preços do mercado, eles garantem a qualidade dos serviços da rede Mercedes-Benz e das peças genuínas para o seu caminhão usado ou zero quilômetro. Acesse o nosso showroom virtual ou vá até um concessionário Mercedes-Benz e contrate o plano ideal para você e seu negócio. Mercedes-Benz. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Investir pode ser realmente complicado, a menos que você escolha descomplicar. Conheça a Warren, uma plataforma completa de investimentos, só que descomplicada. Aqui você define objetivos. A Warren cria a carteira perfeita, faz o seu dinheiro render e cuida de toda a parte chata. Invista de um jeito inteligente, personalizado para você e sem complicação. Baixe agora o app da Warren. Descomplique.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 10h20 da noite, porque hoje tem futebol, tem Flamengo e Santos às 8 horas da noite, com narração de Silva Júnior. E durante a Voz do Brasil, você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 6 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
É, muito bem, estamos de volta. O Santos vai cair?
Não, vai.
Não, Santos não vai.
Não tem chance de cair?
Ah, deve ter.
Não, não que 0, esteja 0, torcendo. 0,
eu São Paulo tem mais chance.
Só tô querendo saber. Ah, é?
Não, então tá. Longe disso.
Eu senti uma ponta de, assim, de agressividade.
Não, imparcial. Eu sou imparcial.
É, né? Senti um pouco de agressividade, sim. Contida. É, não vai cair, não, olha bem.
Não vai.
Tranquilo. Capitais cancelam o Réveillon, vai.
Já são 24 as capitais brasileiras que não terão festa de Réveillon da virada nesse ano. Se contarmos Brasília, capital federal, aí sobe para 25. Apenas Rio Branco no Acre, Boa Vista em Roraima e Porto Velho em Rondônia ainda estudam promover eventos nessa data.
É, então, não, gente, porque aí são só 27 capitais, né, incluindo Brasília. Senão fica 28.
É verdade.
Deixa eu
contar aqui.
Acho que 24 inclui Brasília. Inclui Brasília, né? Rio Branco, Acre e. Rio Branco.
Boa Vista e Porto
no
Velho.
Acre, Boa Vista em Roraima, Porto Velho em Rondônia. E Rondônia que está enfrentando problema. Rondônia está com problema de internação. Já? E vai fazer carnaval? E três capitais já não costumavam fazer o evento, tá? Belo Horizonte, Curitiba e Teresina. Então, as outras todas tomaram a decisão correta, a meu ver, que foi cancelar. E agora é preciso tomar muito, mas muito cuidado com o carnaval. Né? O que diz uma senhora que sabe o que fala, porque afinal de contas é uma das responsáveis pela AstraZeneca. O que foi que ela disse? Vai.
Sarah Gilbert, né, Reinaldo, que é da Universidade de Oxford. Ela disse que o mundo com certeza vai enfrentar uma futura pandemia e ela poderá ser mais letal do que a atual pandemia. Declarações dadas em entrevista ao canal britânico BBC. Indagado sobre a variante Ômicron, ela afirmou que devemos ser cautelosos e devemos continuar tomando as medidas que aprendemos com as outras ondas, com as outras variantes. Ou seja, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, evitar aglomerações, além, claro, de tomar a vacina.
Sim, e há toda uma linha de estudo que me parece razoável, que é a seguinte, que vê a Ômicron em tudo mostrando ser como é, entende? Precisa ver, né? Que a Ômicron pode até ser uma boa notícia no seguinte sentido, o vírus, digamos assim, ele busca vantagens, né? Ele faz parte da, digamos assim, da lei da evolução, ele busca vantagens, ele se tornou mais contagioso, porém menos letal. Porque um vírus também que é muito letal, ele às vezes não consegue a vantagem de ser altamente contagioso. Por exemplo, o vírus Ebola, porque ele mata antes de se espalhar. Né? E isso seria uma boa notícia. Agora, sim, estão verificando. Ah, quer dizer que eu vou cair na vida? Não, não é para cair na vida. É para tomar cuidado, é para usar máscara. Coisa que, aliás, aquela foto que a gente viu do vaqueiro, o vaqueiro lá de Maringá, que foi ser vaqueiro em Recife, a gente vê lá o Sérgio Moro reproduzindo Bolsonaro, né? Todo mundo reunido, sem máscara, sem nada, só pegando ali o vírus da bondade e da preocupação com o Brasil, viu, o Bob Furuia? Né? Porque nunca houve um herói dessa natureza. Aliás, eu pediria a alguns colunistas, especialmente de alguns veículos tradicionais, um pouquinho de senso de ridículo. Só um pouquinho. Tá? Faz o seguinte, põe um adjetivo só, não precisa botar três encadeados assim. Porque senão daqui a pouco só falta chamar o Moro de bonito. Né? Ai, mas ele é bonito. É mesmo? É questão de gosto, né? Que eu posso fazer. É, e tem alta, tem umas super bactérias aí, porque se muita gente fica doente, vai ao hospital, não sei o quê, fica estressado, os micro-organismos se aproveitam, gente, são danados, vai rapidamente.
A pandemia trouxe esse problema que você falou, a superbactéria, um levantamento feito pela Fiocruz mostra que a disseminação de superbactérias em hospitais do Brasil triplicou no período de março do ano passado até agora. Esses micro-organismos são resistentes a diversos antibióticos e foram coletados em 8 laboratórios estaduais de saúde pública.
É isso, vai, Benny.
O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta! Natal do Shrek! Venha curtir com a turma mais animada do pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais! Show já incluso no passaporte! Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Alvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
Seu caminho.
A Marginal do Rio Tietê ainda tem problemas para quem segue no sentido da Ayrton, com o trânsito parado a partir da Ponte do Limão até lá embaixo a Ponte Oricanduva. Quem segue no sentido da Castelo, problemas do Anhembi até a passagem pela Freguesia, e o motorista encontra pelo corredor da Hermano Marquete, Marquês São Vicente, boas condições nos dois sentidos. A Tenda lançou o condomínio Vila Socorro perto da estação Jurubatuba, o melhor preço da região. Será mais na Avenida Interlagos 2255, ou ligue 463-1151.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Muito bem, meninos. Tem uma questão importante aí que diz respeito a investimentos em educação.
Oito em cada 10 prefeitos não investiram o mínimo previsto na Constituição em educação nesse ano. Essa conta é da Federação Nacional dos Prefeitos, que apontou também o valor não aplicado, de 15 bilhões de reais. Esse investimento baixo fere a lei de responsabilidade fiscal. A legislação prevê a aplicação de 25% do orçamento municipal em educação, o que não aconteceu em 81% da cidade. Segundo as prefeituras, com a pandemia, com a paralisação das atividades, não houve tempo suficiente para executar os gastos, além da redução das despesas com alimentação, limpeza e material escolar.
Para que os prefeitos não sejam punidos, alguns senadores querem aprovar uma anistia válida apenas para este ano. Vamos punir 80% dos prefeitos, foram anos atípicos esses dois anos. Agora, isso só demonstra um erro muito grave de novo, os supostos liberais brasileiros, incluindo Paulo Guedes, que querem tirar o carimbo das verbas de educação, como eles dizem. Não é? Porque você tem a previsão constitucional de investimento da União, dos Estados, dos municípios. É um absurdo ter esse carimbo. Nós estamos vendo, Vólio Bene, Bob, que é ter uma ocorrência excepcional e o investimento não é feito. E não que tenha faltado dinheiro, porque os recursos chegaram. Mas, me atrapalhei. Então, a hora que você não tiver o carimbo, meu filho, pode esquecer. Saúde e educação vão perder recursos. como se já não precisasse de dinheiro. Vão perder recursos? Olha aqui, você não tem um mínimo para investir em saneamento? Agora tem um novo marco de saneamento, mas não tem mínimo para investir em saneamento e não se investir em saneamento. Então é bom pensar nisso. Né? Está aqui o exemplo. É haver uma excepcionalidade e faltam recursos. É isso aí, vale bem.
O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta! Natal do Shrek! Venha curtir com a turma mais animada do pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais! Show já incluso no passaporte! Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
A Caltabiano McLarty, agora é McLarty Maia. Com 98 anos de tradição, um dos maiores grupos de concessionárias de veículos do Brasil, está renovando o seu nome, seguindo um alinhamento global. Agora, o grupo Caltabiano passará a se chamar McLarty Maia. Continuaremos com a nossa estrutura completa de vendas, pós-vendas e seguros. Siga o grupo McLarty Maia nas mídias sociais e redescubra o melhor da experiência automotiva. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Que jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Elvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiros, congestionada para quem segue no sentido de Interlagos, da Ponte do Morumbi até o acesso para Guido Calói. E a Guido Calói também péssima, viu, para quem segue no sentido do bairro. A Marginal Pinheiros também tem problemas no sentido da Castelo, porque o trânsito para pouco depois da Ponte Estaiada e vai pesado até a altura do Parque Vila Lobos, principalmente pela pista expressa. Alugue sem fiador e depósito calção com toque em uma linha aluguel e ainda conte com assistência residencial 24 horas. Fale com seu corretor.
Band News FM.
Vai, Zé Ramalho, canta pro Sérgio Moro com chapéu de couro. É isso aí. Até amanhã. Tchau.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Eu vou virar de galo, povo marcado e povo feliz.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Ele passou...